Boa noite. Os extraterrestres que invadiram e destruíram os Estados Unidos acabam de chegar ao Brasil.
Seus demônios pecaminosos, aqui é um lugar sagrado que abriga somente os espíritos puros. Não é lugar para pecadores como vocês. Saia daqui, Satanás!
É você, Satanás? É você, Satanás?
Começa agora o Esquadrão UFO Podcast.
E aí, bando de Shinigami, aqui é o Esquadrão UFO. Eu sou o DCM-01. Comigo hoje tá aqui o nosso Batman, o Dom.
E aê?
Nosso Qualão, o Larus.
Oi, gente, como é que vocês estão, velho? Muito feliz de estar com vocês aí, cara.
E pela primeira vez aqui, o Ghost, né?
Opa, e aí?
Então, Ghost, aqui é o Esquadrão UFO, então você vai ter que contar pra gente. Como é que você conheceu esse bando de vagabundo? E qual foi sua primeira experiência com alguma treta sobrenatural?
Não conheci esse bando de vagabundo? Ah, é difícil falar, né? Eu comecei a escutar podcast e logo em seguida eu conheci esse merda desse Dom. E é o que ele era rico na época. Na época ele era rico, velho. Ele pagava as coisas pra nós. Minha primeira experiência sobrenatural foi quando eu era criança. Essa, pelo que eu me lembro, tá ligado? Eu era pequenininho, eu tava dormindo no quarto dos meus pais.
Era pequenininho, só pesava sem arroba.
Não, lógico, velho, agora tá em todo lado, velho, tem que evoluir. Ai, ai, caralho. Eu lembro de ver, tipo, um bicho na janela, velho. Tipo, atravessando, velho.
O bicho na janela é bom, hein?
Eu lembro que, tipo, era totalmente branco o bagulho. E eu, caralho, eu não sei descrever, tá ligado? Você só era, tipo, de paz, velho. É mó estranho pensar que você vê um bagulho assim e você sente paz.
Assim.
Sério, eu não senti medo.
Quando o bicho aparece nada. Na janela é pra assistir você dormir, mano.
Outras coisas também, vai ter, depende do fantasma que é, né?
Ô Douglas, muita gente confunde esses casos com fantasma, mas você costuma relacionar isso com o famigerado Progeny, né?
Não. Vulto preto. Você vendo um monte de vulto preto passando, sem explicação, isso aí que é sinal de Progeny. Agora, você vê um fantasma de lençol branco passando na janela, não tem nada a ver, não.
Ah,
eu vou contar a minha tática pra vocês, assim. Você viu alguma coisa? Corre na direção dela.
Ué. Não, maioria das vezes.
Não, corre na direção dela. Sério, isso é. Esquadrão UFO é sério. Corre na direção dela. Porque é o seguinte, se for algo palpável, algum ser, alguma coisa ali na hora, vai te ajudar a aliviar o medo. Sinceramente, vai te ajudar a aliviar o medo. Ou taca alguma coisa nela. Funciona também. Taca alguma coisa. Passou por dentro, irmão, corre. Jogou, passou por dentro. Porque eu tenho um ditado. Beleza, ele faz alienígena. Se sangra, morre.
Então, é uma boa lógica.
Se sangra, morre. Não tem que esquentar a cabeça.
É. Então, pera aí, a dica é essa. Joga alguma coisa. Se passar por dentro, corre. Se bater, corre, bate nele, bater, depois corre.
Isso. Então ele vai enfiar a sonda na você.
Agora, se o bicho estiver pegando vaca e jogando em cima do fio do poste, corre pra caralho que você vai morrer. Porque sim, já aconteceu de acharem vaca em cima do fio do poste, toda dilacerada. E um filho da puta ainda falou, por que você não vai atrás pra ver o que é? Eu vou muito, caralho. Um negócio que tem força de jogar uma vaca no fio. Eu vou fazer o que contra uma porra dessa?
Uau.
Não, lógico que foi o receptáculo de Asmodeus que falou isso, né? Lógico que foi. Quem mais seria?
Seria o mais louco, né?
Caralho, jogar uma vaca no Meifi, não, desculpa, no Fim de Luz, cara.
No Meifi é fácil, né, filho?
Não, no Meifi é...
Não, mas tem... Porra. Eu já vi foto de bode, cara, em Pós de Luz, cara.
Caralho. Ah, bode, vaca, direto aparece essas porra no Pós de Luz e ninguém sabe como foi parar lá. Aí as ideias do cara, que talvez é uma criatura que tá matando as vacas e jogando pra cima. Por que que você não vai lá com uma faca e caça isso, estilo sobrenatural? É só um bicho que pega uma vaca de não sei quantas toneladas e joga na altura de um poste. Mas vai lá com uma faquinha de pão e vê o que você tá fazendo.
Tem que... Será que a... A Fire Blade resolve?
Não, resolve Fire muito.
Fire Blade é bom. A Fire Blade é... Mas é, cara, essas coisas bizarras aí. É, lá em Minas mesmo teve uma época, foi meados aí de 2002, 2003, talvez com 9 para 10 anos, né? Tô jovem, desculpa. E, cara, foi algo bizarro meio que, tipo assim, começou a achar um monte de cachorro dilacerado. Aí o nego desconfiou do portal do China, né? Mas não tinha nada a ver. Aí, cara, tipo assim, e sem olho, sem os dentes e sem sangue, cara. Só tipo como se fosse meio que mumificado, tá ligado? Teve, apareceu acho uns 30 casos assim, entre Valadares, Ipatinga, Caratinga, cidades ali próximas ali, cara. Ficou meio assim, o pessoal ficou meio que porra é essa, tá ligado?
Nunca descobriram o que foi, não?
Não, cara, e era tipo padrão, mesmo padrão. Sem olho, sem olho.
Sabe
o
que é o foda? Bagulho foda? Tá acontecendo isso agora em São Paulo. Tá aparecendo uns bode, uns pá, uns ganso. Eu fico puto, velho. A gente tá matando ganso, uns bichinhos. Ganso, tudo, mesma coisa. Um furo sem sangue, tá aparecendo em São Paulo agora. Tô esperando, talvez até valha um podcast mais pra frente quando, quando acharem mais, ver o que que dá.
Sim.
Mas então, bora pro caso desse então, né? Que é o incidente John Reeves, que aconteceu em Brooksville, na Flórida. É uma hora daqui. E vocês sabem, né, que eu sou caminhoneiro. E um dos lugares que eu entrego é Brooksville. E eu já mandei a foto aqui pra vocês um monte de vez. Que quando você entra em Brooksville, do nada, tem um maluco lá que deu um descoador na garagem.
Eu mandei a foto.
Eu não sei colocar foto no post, senão eu colocava as fotos tudo que eu tenho aqui.
Tem que
ver como faz isso, só consigo colocar a foto da capa. Mas então tem esse cara que tem um descoador ali. E eu fiquei mandando foto, aí um dia desses aí eu pensei, não, vou ver qual é esse negócio, por que que esse cara tem um descoador, aconteceu alguma coisa? E aí quando você vai ver, não é só um cara, tem um monte de gente ali que tem descoadorzinho na garagem. E no centro da cidade tinha um descoadorzão, tipo, feito de metal mesmo, grande pra porra. E eu fui pesquisar pra ver qual é desse negócio, né? Aí eu só joguei no Google, Brooksville e UFO. Eu descobri que na década de 60, 70, essa porra era considerada o centro, a capital ufológica do mundo. Tipo, uau, até Roswell, até as outras tretas acontecer, era Brooksville.
Nossa. Sabia, pô. Era ali que acontecia toda a magia, né?
Antes de Roswell, era tudo ali.
É famoso também por muito caso sobrenatural, né, cara? Aí tem muita incidência de caso sobrenatural também.
Brooksville, eu não sabia, não. Eu sabia de Yeehaw Junction. Ali pra baixo de... Eu esqueci o nome da cidade, eu não consigo falar o nome daquela cidade, não.
Eu li.
Mas
ali,
Brooksville,
cara,
não dá na moral.
Porque é uma cidade pequena, assim, meio um pouquinho afastado, né? Nego não dava muito, mas tem, eu vi bastante incidência de casos, casos ufológicos, cara, que é...
Então, eu vou falar do primeiro deles, que depois parece que veio uma onda, que teve um monte, mas por causa da época não tá bem documentado. Eu achei uns jornal, eu achei uns dois, três jornal que fala alguma coisinha, eu passo o link deles pra você aqui depois, mas não tem o negócio completo. Eu vou tirar um dia desses, ok?
Mas é para uma coisa também, que é bom para os nossos ouvintes perceberem, que sempre quando acontece um caso, e meio que estoura um monte logo depois.
É, estoura um monte.
Estoura um monte, é meio que automático, entendeu? É, acontece, meio que começa a ver um, é meio que parecendo alguma coisa em cadeia, como se fosse um dominó. Nunca teve caso nenhum, e do nada começa a aparecer um monte naquela região.
E depois também
eu acho sobre isso de aparecer muitos, velho. É questão de criar coragem dos caras querer contar, tá ligado? Eu acho que o primeiro é o estopim, tá ligado? Por isso que tem vem então, muitos em seguida.
Ou então, depois que o primeiro cara vê e conta, o povo começa a prestar atenção e ver os que vão acontecer em seguida, né?
Sim, pode ser isso também.
O cara às vezes o caso olhar. Do cara nem foi o primeiro, foi um lá no meião, mas ele só foi o primeiro a contar.
Uhum.
Isso, às vezes também o cara começa a ganhar coragem. E outra coisa, né? Ninguém passa o dia inteiro olhando pro céu. É, às vezes acontece no cima da sua cabeça ali alguma coisa que você nem vê, tá ligado? Você nem vê, você meio que ignora e. Ninguém passa o dia. É igual alguns barulhos que normalmente o pessoal tava ouvindo, que o DFM até fez uma sátira. Mas, assim, tem uns que são reais, que realmente aconteceu. Entendeu? Ah,
eu vi uns que foram reais mesmo. Que era parecendo um barulho de turbina que não parava, não ia pra lugar nenhum. Mas aí chega os caras lá de. Porra. Chega os caras na sacanagem. Com um som de Guerra dos Mundos remixado. Eu sei até o vídeo. Mano, o nome do vídeo é Barulho de Guerra dos Mundos remixado. É o mesmo vídeo que todo mundo usa. E fica olhando pra cima falando: olha, as nuvens estão meio diferentes hoje. De onde será que está vindo esse som? Ah, tô com uma vergonha na cara, né, velho?
Cara, agora mudando, mas ainda mesmo assunto, é aquela treta lá daquele sinal no. Da fazenda, cara. Não, não deu continuidade nisso, não?
Que sinal de fazenda, velho? Não sei o que você tá falando.
Teve um dia desse aí, cara. Foi até na França.
Esse sinal, tudo bem feito, com os desenhos fodidos, é pessoa que faz. Eles são contratados pra fazer isso. Tá ligado? Os caras vão lá com as pazinhas, cordinha e drone e faz esse negócio de noite. Nenhuma noite faz mesmo. O agroglifo de verdade, alienígena mesmo, é só um círculo. Simples. É um círculo e você vê que o mato, o negócio ali, ele não quebra. Ele se dobra. Ele se dobra de um jeito que ele não quebra. É como se ele tivesse crescido daquele jeito. Sempre foi assim, tá ligado? E no meio fica um nó bizarro que não tem como você tirar. Agora, os caras fazendo fotinha de ET e símbolo da Nike e essas porra, não. Isso é gente.
O símbolo da Nike é muito bom, velho.
Não, pior, tem uns que lembram o símbolo da Nike mesmo.
Não, os cara fazem o símbolo da Nike, faz o símbolo do Firefox. Porra, mano, do Firefox virou uma briga nos grupos de ufolatria. Que os caras estavam achando que Firefox era um programa alienígena espionando a gente. Porque apareceu na plantação.
Pô,
agora,
mas só aí esse eu tô puto também.
Só porque eu tô puto também, isso é outra treta que tem. É do Projeto Bluebeam. Vocês já ouviram falar do Projeto Bluebeam?
Sim. Do holograma?
O Projeto Bluebeam é que é muito mais fácil uma organização hipersecreta, religiosa. Que criou a tecnologia de holograma e eles ficam usando isso pra projetar fantasma e anjinho no céu. Isso é muito mais fácil de ser acontecido que um nerd ter tudo numa tarde com um After Effects pirateado no computador e nada pra fazer. E você fala que, caralho, mano, olha essa porra, isso é um 3D ruim, parece novela da Record. Os caras, não, você tá com lavagem cerebral.
É isso.
E esse mesmo povo, bravo. E esse mesmo povo, eu acabei de ter uma briga com eles um pouquinho antes da gravação. Que, você já viram aquelas asas jato que o povo em Dubai tem? E eles ficam voando lá de avião? É uma, porra, mano, é uma mochila jato com asa.
Mas cara, só pega na água?
Não, não, não é que só pega na água, não, ela voa mesmo. É uma turbina, é jato. E os caras em Dubai tem essa porra, porque é caro pra caralho, logicamente, só os caras bilionários vai ter isso. E os caras ficam voando em Dubai, eles voam do lado de avião. E é, porra, é foda pra caralho, é esporte. Esporte de milionário, mas é esporte. Colocaram um vídeo disso lá e todo mundo falando, não, isso é fake. Ninguém vai conseguir voar tão alto. Se o cara chegar perto da turbina do avião, ele vai ser sugado pra dentro na hora. Não, o cara não vai aguentar essa velocidade toda fora do avião, os órgãos dele vão virar purê. Tá, então, pera aí. Os caras estão falando que o esporte... não, e quem é que tá gravando? Se o cara tá ali, quem tá segurando a câmera? É lógico que não vai ser um outro cara com uma asa também, né? Mas, porra, o vídeo de esporte, que todo mundo conhece, é fake. Agora, o Jesus 3D no céu com o 3D da Record é real. Eu fico puto com esses caras, velho.
Meu irmão, o pessoal não falou assim, é engraçado, você tem que rir mesmo.
Cara, é esses caras que misturam demais a ufologia com religião. Cara, é nada contra, mas peraí, velho. A gente não tá conseguindo provar nem com os caras. Tipo, a gente provou matematicamente que os alienígenas existem, porque é mais pela probabilidade, né? Como todo mundo sabe. E, tipo assim, os caras têm religião, tem comandante galáctico, tem. Cara, como assim, velho? Me desculpa falar.
Pô, mano, os caras têm lista das raças.
Velho. Não descobri nenhuma, velho. Não descobri nenhuma raça ainda. Uma. Tipo, a gente fala dos gays porque tem casos no mundo inteiro que a gente denominou assim, que é tudo parecido, mas. Peraí.
Não, os caras têm um nome, planeta que veio, civilização, modelo de nave.
É, cara.
Os caras têm um vestiário alienígena.
Cara,
mas agora,
é
o vídeo do Ricão em Dubai voando do lado do avião é fake, porque esse filho da puta não entende porra nenhuma de física. E se ele não entende, então não é verdade, né?
Boa, velho. Essa é a analogia que a gente precisa, cara. Se eu não entendo, não é verdade.
É, cara.
É isso que eu vou usar na minha vida.
Mas tem um monte de casos que é assim, cara. Tem um monte de casos que é assim. Se eu não entendo, não existe. Tipo, se a gente lembra, a gente tá falando do caso. A gente tá falando sobre ufologia hoje. Lógico que a pessoa que tá ouvindo o nosso podcast começar a ouvir os nossos casos sobrenatural, ali a gente tá falando de relatos que aconteceu com a gente. É a nossa verdade. Pra você pode ser mentira, mas é a nossa verdade. Que é totalmente diferente do quando a gente tá falando sobre um caso alienígena, algo que aconteceu e tal. Então, tipo assim, as pessoas elas não percebem isso, entendeu?
Ah, então, e tem outra coisa também, que você falou aí que é a nossa verdade. Tem um negócio, nosso lema aqui, né? Que é, mesmo se a coisa não for verdade, o caso é real. Talvez você só achou que o negócio era... Porra, você viu um bagulho estranho, você achou que era alienígena, mas não era. Era um cachorro bizarro, era um lobo-guará. Era um cara fazendo caridade no trenó de Papai Noel.
Mas é a nossa verdade, cara. A experiência é real, entendeu? A experiência é real. Quem nunca se assustou quando era criança com aquela enceradeira gigante que a mãe da gente tinha e botava uma blusa pra cima uma pessoa? Você acordava de madrugada pra mijar, parecia um cara sentado na sala, velho. Era bizarro, velho. Eu, é nossa, cara.
Tinha essa daí na casa da minha avó, velho.
Sim, cara, enceradeira é louca. Quem nunca teve um cagaço, velho?
Então. Voltemos pro John Reeves, velho. A gente tá indo longe. John Reeves, ele morava em Brooksville, na década de 60. Não sabemos quantos anos ele tinha ali. porque a história tá muito mal contada. A história aconteceu mesmo, tem os registros, tem foto do cara, mas quem escreveu as histórias não colocou data, nem nome, nem porra nenhuma. Mas então, John Reeves morava em Brooksville, na Flórida. E no dia 2 de março de 1965, ele estava fazendo uma caminhada, coisa que ele sempre fazia, perto, numa mata ali perto da casa dele. Brooksville é um lugar, é na Flórida, não é pântano, mas é meio molhado, o solo é areia. E tem coqueiro e árvore de pinha. É uma vegetação meio bizarra, velho. O negócio é meio bizarro. É bom pra fazer rally também. É bom pra fazer rally, andar de quad, andar de motocross. Mas esse cara tava fazendo uma caminhada por ali. Aí do nada, na frente dele, ele foi e viu um disco voador pousado. O objeto era. Era um disco de 12 metros de diâmetro e 3 metros de altura, mais ou menos. E em volta disso. Em volta desse disco que ele viu na frente dele, tinha alguns, ele não fala quantos, mas tinha alguns seres. Eles eram magrelos, altos, com a pele bem clara e lisa, que parecia que eles eram feitos de porcelana, eles pareciam um boneco. Ele viu aquela porra.
Eles viram um Grey, por exemplo? Lembra um Grey?
Seria parecido com um Grey, mas o Grey. Pelo que eu sei, pela minha experiência, o Grey é enrugado. E o Grey não é branquelo também, né? Era um bicho branco, com a pele branca. E ele parecia um boneco de porcelana.
Interessante. Ele é um Pleiadianta?
Cara, não sei, não me pergunta essas listas bizarras, não, que eu não dou moral pra elas. Ainda mais porque eles colocam a mulherzinha do Mass Effect. E eles colocam uma cabeça de Grey no corpo do Batman. Nem pra apagar o símbolo do Batman eles apagam.
Pois é. Não iria comentar essa bizarrice, mas como o nosso mestre já comentou, é triste.
É,
isso, é muito. Isso é muito moral da. Isso tira muito moral da ufologia, cara.
Não, tira. Pior que as comunidades, os caras defendem essas porra, então não tem o que fazer. O que a gente pode fazer é isso, né? Xingar e rir. Mas então, ele viu esses bichos em volta da nave. Ele, no primeiro momento ele não fez nada. E esses bichos, eles estavam segurando um bagulho quadrado. Era um quadrado preto, assim, pequeno, que ele segurava na mão. Aí esse bicho, ele viu o John, mirou esse negócio nele e saiu um flash, como se tivesse tirado uma foto. Nisso, ele se assustou e tentou fugir. Só que, por como eu falei, era areia e um terreno bizarro. Então ele tropeçou numas matinhas que tinha ali e não conseguiu fugir e perdeu o óculos. Então ele ficou caído lá no chão. Um desses alienígenas veio pro lado dele, assim, devagarzinho andando, pegou o óculos do chão, chegou bem perto dele e colocou o óculos, tipo, no pé dele. Educadamente devolvendo o óculos, bicho educado.
Mais pessoas assim, quer dizer, mais ETs assim.
É, porra.
Não,
porra, se eu tivesse visto um ET assim, eu tava de boa. Esse podcast nem existia, mas não. Pra mim é um ET pedófilo que fica na janela 3 horas da manhã assistindo as pessoas dormir, né? Por que não vem o bicho com o pé de porcelana educadinho que só quer tirar selfie?
É que talvez ele tava fazendo turismo. E aquele outro já veio a negócio.
É, boa. Ou pode ser que, tipo, é um estagiário também, cara. Deixa eu ver como que esses seres humanos dormem. A gente viu lá, ele meio que fez igual
Então, se você olhar Jack? Agora aqui no... Se você subir todas as bizarrices que o vagabundo postou, a primeira foto ali é a do disco voador do cara. O disco voador que ele fez, que é um modelo do disco voador que ele viu. E um pouco mais pra baixo... Tem uma foto dele numa areia. Ah, esse aí é o próprio John. Tem uma foto dele numa areia. Esse aí foi o lugar onde a treta toda aconteceu.
Cara, parece que sim.
Mas eu não entendi uma coisa do DCM. Tipo assim, quem fez esse registro? Foi ele? Foi alguém que fez pra ele? Isso ficou meio que aberto. Antes desse caso, alguém escreveu?
É a próxima parte, peraí. Então, esse alienígena entregou o óculos pro cara educadamente, andou até o disco voador e entrou. Não disse como que ele entrou, só disse que ele entrou. O disco voador começou a rodar bem rápido, sentindo anti-horário, e disparou pra cima. Foi, subiu reto pra cima, numa velocidade absurda, até subir. E esse cara percebeu, então, que quando o ET tava voltando pra nave, ele deixou cair duas folhas, que parecia papel. Ele não fala que material que era, não era papel, mas parecia duas folhas de papel. Com uma escrita bizarra. Que é essa outra foto que tá ali embaixo dele. Embaixo dele no local. Ele pegou essas folhas e ele foi pra rádio local. E ele deu uma entrevista lá contando a história dele.
Que é onde a gente tem esse relato. Será que a gente consegue achar esse áudio?
Então, é isso que eu tava falando mais cedo, que eu vou em Brooksville direto. Então eu vou pegar um final de semana desses. Eu vou ir em Brooksville, vou lá na biblioteca e vou ver se eu acho algum registro disso.
Eu queria falar, se tiver, vai estar lá. Que o modelo dele me lembra muito da caixa d'água.
Eu não duvido, porque foi o John que fez esse aí, né?
É, não, tipo assim, é questão de da forma que ele enxergou, né, velho?
É, ele desenhou, ele fez o desenho conforme ele viu, né?
É, realmente, algo redondo, assim. Igual a gente imagina mesmo.
O outro disco do outro cara era mais bonitinho, velho. Era aquele modelo clássico, tá ligado? Dos anos 50, dos marcianos. Que é o disco que sobe um pouquinho com aquele domo em cima.
Boa.
Mas a gente também sabe de onde esse cara é, nada dele. Nada de informação dele.
A gente sabe que ele é nascido em Brooksville, cresceu ali, morava ali a vida inteira, a casa dele era ali. E ele morreu em... Agora me deu um branco e eu perdi um negócio aqui. Morreu velhinho, 90 e poucos anos, eu acho.
Não, era só uma dúvida minha pra gente entender que... Mas ninguém foi atrás desse caso. É um caso que, tipo, ele não ganhou manchete nem nada.
Então, ele ganhou manchete, o problema é que eu procurando, não se acha muita coisa. Se acha coisa no jornal local, mas é muito mal escrito, muito mal feito. Eu compilei no melhor jeito que deu aqui. O que eu quero fazer, que eu falei, que é ir na biblioteca e pegar o jornal físico. Porque na internet só tem recorte. Eu quero o jornal físico, a matéria inteira. Mas então, ele deu essa entrevista numa rádio. Contou, falou das folhas. No outro dia... Dois homens foram lá e bateram na porta dele. Eles disseram que era da... Eles disseram que era agente da Força Aérea. Eles foram no lugar, tiraram foto e pegaram as duas folhas de papel com escrito bizarro que o ET deixou cair e levaram. Dois dias depois eles voltaram para devolver esse negócio, mas não tinha mais escrita nenhuma e as folhas estavam mais grossas. Que eu entendo mais ou menos como se eles tivessem pegado outro papel e colado por cima. Pra não dar pra ver mais. E devolveram para essas folhas brancas. Mas ele já tinha feito uma cópia. A mão, ele fez uma cópia. Que é essa foto aí que eu coloquei no bizarro. Se eu for olhar o símbolo, parece, sei lá, parece alguém tentando escrever em japonês. Dá pra ver a separação das frases, mas...
Isso, eu lembro muito Kanji. Cara, eu...
Lembra muito mesmo Kanji.
Eu vou saber um pouco de japonês e parece uns Kanjis, mas... Meio quando a pessoa não sabe, tá aprendendo a escrever, tá ligado?
Aham. Uhum. Tem uns símbolos ali que parece muito inventado, velho.
Sim, é um símbolo meio que o cara tirou da cabeça dele, tá ligado?
Uhum. Então, é bom que você chegue nessa parte do tiro da cabeça. Porque essa primeira parte aí, desse primeiro contato, eu acredito, mano. Tem muito cara de alguma coisa que aconteceu, mas aí vem a segunda parte. Que como a gente aprendeu, né, com o... Esqueci o nome do cara lá, mas o cara do Extraordinário. Não sei se vocês viram na Netflix o documentário do cara, eu esqueci o nome dele agora, deu branco. Aquele que falava que tem uma filha alienígena e o caralho é quatro.
Meu Deus, cara, não, sério, aquele maluco lá? Eu sei, tem um documentário de 2 horas dele, quer ver?
Documentário de 2 horas dele, esse mesmo aí, Stan Romanek.
É, o Romanek. Porra, Romanek. Cara, aquilo lá é...
É igual o Romanek, velho. Eu acredito na primeira história dele, dos alienígenas entrando na casa dele. Mas e depois, quando ele começa aqui, eu tenho filho alienígena e o caralho é quatro? É muito cara de doideira. E aí a gente chega na doideira aqui, porque... Você sabe, né? O cara que teve contato com o alienígena e foi na mídia, não pode continuar normal, não pode continuar realista. Então, Reeves conta que depois ele começou a encontrar com esses alienígenas por anos, direto. Toda vez que ele ia ali encaminhado, os alienígenas estavam lá esperando pra ele, pra bater um papo. E aí, no dia 6 de agosto de 1968, eles perguntaram se ele queria dar um rolê de disco voador.
Não.
E ele logicamente falou que sim.
Falou assim, vamos dar... Literalmente, vamos dar...
Disco voador. O cara falou,
vamos dar uma volta de nave?
Aí ele entrou na nave, não fala como era por dentro, não fala nada. Ele fala que a viagem toda durou 6 horas. Nessas 6 horas, ele foi pra Lua, e eles levaram ele pro lado escuro da Lua, onde tinha um domo de vidro. E a base desses alienígenas ficava dentro desse domo de vidro.
Não.
E ele entrou nesse domo, ficou lá na superfície da Lua. Eles deixaram ele pegar souvenir. Então ele pegou uma garrafa de vidro que ele achou. E com essa garrafa de vidro ele pegou solo da Lua. Uma areia cinza lá. E um cristal, que quando ele tava cavucando para pegar areia, ele achou um cristal. E deixaram ele trazer isso de volta pra Terra.
E uma pergunta que não quer calar, onde está tudo isso?
Onde está agora eu não sei, mas o impressionante disso é que quando chegaram perguntando se eles podiam testar, ele falou que sim. Falou, não, pode testar, testa aí, vê se é. Mas aí os caras que falaram que ia testar regaram e não testaram porra nenhuma.
Não.
Então não tem o resultado se era mesmo o solo da Lua ou se era do quintal dele.
Mas, tipo, quando ele foi pra lá, ele tava com equipamento certo pra ir? Ele conta isso?
Não, ele tava dentro de um domo, né? Ele não foi lá fora da Lua.
Ah, assim, não.
Sem negócio, ele tava dentro da base do ZT.
Eu não prestei atenção, velho, desculpa. Eu entendi você falando domo, mas eu pensei que ele foi lá, sabe, sem nada, saca? Se você me pegar.
Pô, se o cara tivesse falado que tinha lá sem nada, é nível receptáculo, né? Saiu pra dar um rolê na Lua sem capacete.
Segunda-feira no ar.
Então.
Como se fosse passear no parque.
Mas então, aí o interessante também dessa história, essa é a história dele. Essa foi a primeira. E depois começou a aparecer muito, mas muito caso de OVNI e aparição de alienígena ali em Brooksville. Eu até procurei uns outros pra colocar aqui também, mas não. Como eu falei, é um jornal só com um artigo cortado, sem data, sem lugar, sem nada, que você não tem como saber se é mesmo dali. Eu tenho que ir na biblioteca e pegar um jornal de verdade dali, da época, pra ver. Mas esse caso ficou famoso. E o cara é homenageado até hoje. Se você subir ali um pouquinho, você vai ver uma foto de um ET tomando cerveja e o rótulo. Então, no... O Brooksville, nos anos 70, virou um ponto turístico ufológico. E um cara, um cervejeiro dali, chamado Wekiwat. O nome da cervejaria é Marker 48, que é onde fica Brooksville. Se você for na Highway 75, o marco da milha 48 é onde fica Brooksville. O cara dessa cervejaria, ele faz todo ano uma cerveja limitada com, sei lá, 6.5 de teor alcoólico em comemoração ao caso John Reeves. E ela vem com a história toda na parte de trás e um rótulo que é um desenhozinho do John Reeves com o ET bebendo cerveja na frente do disco voador.
Olha que da hora, cara.
Pô, é maneiro. Eu acho que eu vou tentar buscar uma dessas, velho.
Aí sim, cara.
É mais ou menos na época do meu aniversário, vou ver se eu passo lá, que eu passo na frente da cervejaria aí, toda vez que eu entrego.
Interessante, cara.
Mas parece ser caro, hein?
Não, assim. é limitado, vai ser caro. Mas sei lá, se eu conseguir uma garrafinha. Nem beber não vou, só vou deixar aquele instante mesmo.
Será que é da hora, velho? É que eu entendi Rivers, né, de rios, né? Eu fui ver direito o sobrenome dele, eu lembro do Calhão, cara.
É Rives, é igual Keanu mesmo.
Não, igual do ator também que fazia o Superman.
Ator que fazia o Superman?
Christopher. É.
Ah, só.
Que doido, que também quer ET também, né, velho?
Um ponto muito comum nessas histórias de ufológicas antigas é o ponto escuro da lua, né, velho? Caralho, nessa época todo mundo tinha muita tara nessa parte, velho.
É porque
ele, na época, década de 50, não tinha nada. Eles acreditavam que poderia ter alguma coisa no lado escuro da lua.
Mas ali muita os caras já não tinham dado a volta?
Não, ainda não. Os caras só tinham na parte clara da lua, entendeu? Mas então meio que ficou um mistério.
É, não foi na década de 50 ainda que deu merda e os caras tiveram que dar a volta na lua pra poder voltar?
Não foi na década de 50 não. Agora eu não lembro, mas não foi na década de...
Eu não lembro o ano e nem lembro o número da... Não lembro o número da Apollo que deu aquela merda. Foi uma das Apollo que deu merda na transmissão. Eles não conseguiram pousar na lua, eles tiveram que dar a volta. Eles passaram pelo lado escuro da lua. Mas eu não lembro que número foi.
Muita viagem da Apollo. Cara, a Apollo em si é um mistério que, tipo assim, que não era. Não era pra ter
funcionado nem fudendo.
Entendeu? Não era pra dar certo. Quando você vê a tecnologia que foi pra lua, você fala, você tá de sacanagem comigo, né? Entendeu? Questão de poder de processamento. Eu, particularmente, eu não acredito naquela transmissão ao vivo. Caramba, não, pessoal.
Não, mas porra, mano, você sabe que não foi
ao vivo, mano. Aqui.
Foi umas 20 horas de delay.
Cara, vou falar um corte aqui. A gente gravando igual o pessoal. Hoje, toda a tecnologia que a gente tem dá ruim. Dá voz robótica, dá sinal ruim. Imagina você. Naquela época que nem banda larga existia, mal tinha satélites. Então, tipo assim, o delay gigantesco. E eu acredito sim, cara. Eles esconderam muita coisa.
Porque não, quando você viu todas as fitas? Eles têm todas as
eu
fitas.
Cheguei a dar uma olhada.
Sem corte.
Uma olhada.
O que eles passaram na televisão foi tipo 2 minutos. Tem os caras caindo, tem os caras se fudendo pra montar o chipinho da lua. Tem os caras. O outro lá, o que desceu o primeiro, na verdade ele foi o segundo. Porque já tinha o primeiro que tinha descido pra tirar a foto do primeiro descendo.
O nego nem pensa nisso, né?
Mostrou o cara descendo primeiro lá e falando, ah, eu sou o primeiro. Na verdade ele foi o segundo, que já tinha descido o primeiro pra montar a câmera.
Mas ninguém pensa nisso, né? Ninguém pensa nisso. Se ele é o...
E o pior que tem, se você for ver a fita completa das transmissões e as fitas gravadas, tem os caras descendo, os caras falando, não, vamos colocar um negócio aqui. Como é que a gente vai montar essa bandeira pra ela ficar balançando? Ah, vamos fazer desse jeito aqui. Com esse cabinho embaixo pra parecer que ela fica balançando eternamente.
Tem uma galera que acha que foi tudo filmagem, né? Já que Hollywood tem um estúdio foda.
Cara, o problema é que naquele tempo Hollywood não dava conta de fazer um desses, velho. É igual o povo agora que fala que a SpaceX não tá mandando satélite pro espaço. Que é, pô, é projeção 3D na retina de todo mundo, tá ligado? Porra, assim, é mais fácil jogar um foguete pra cima e deixar ele explodir na estratosfera do que fazer uma projeção em 3D na retina de cada pessoa que tá ali.
Sim, pô. É bem... Sério, tem hora que ela dá umas viajadas tão violentas pra certas coisas, cara. Tipo assim, porra, mano, a gente mal tem holograma, cara. Holograma, mal. Bem mal ainda, bem porcamente. Então... Você para pensar o seguinte. Tudo que vai pro público, vira comércio, né? Ele já tá pelo menos de 5 a 10 anos adiantado. Isso aí a gente já sabe, isso é consenso, né? Já tá adiantado. Então se você parar pra pensar que mal. Mal, mal a gente tem.
O holograma do Tupac, da menininha de telegrama. Anime cantando.
Isso, é, da anime cantando. É, nossa,
mas,
cara,
mas que é um negócio, bizarro, né? Velho. Que cê, pra você fazer mas, o holograma da Mico e do
outro,
Tupac lá.
Isso é pra outro podcast. Isso é pra outro podcast.
Não, não é não, porque a gente tá xingando os caras ainda, velho. Bom que, porra, se o Kafa tivesse aqui, ia ser muito bom que eu coloquei isso aí como uma frase final. Mas pra fazer o holograma, você precisa de 3 projetores alinhados perfeitamente e você precisa de uma máquina de fumaça que vai soltar o tanto perfeito de fumaça pra continuar transparente, mas refletir a luz. Não é?
É.
Aí é uma gambiarra que é pra fazer essa... Aí os caras realmente querem dizer que o satélite 5G consegue fazer uma dessas no ar. Sendo que 5G é a porra do Wi-Fi que todo mundo tem em casa. A única diferença é que vai estar no satélite agora, não vai cair. Ou então que a porra da Igreja Católica e todo cientista do universo se juntaram pra fazer um desses que faz isso no céu, refletindo nas nuvens. Porra, cadê os projetores dessa merda então, caralho?
Não, imagina o mesh do Cris Redentor, velho. Sai de lá e sai do Estado de Liberdade, e os dois caras porra.
Caralho, Larus, foi longe agora, hein?
É isso aí, a gente também.
Tá que pariu, velho.
Ah, é aqui. Fudeu, que agora o Larus vai ligar o dado.
Mas, pô, igual você falou lá, Dom, você trouxe outro caso aí? Que era parecido? Cara,
eu tenho um caso aqui no, que aconteceu no Rio Grande do Sul, aqui no interior, perto de Guaíba, na cidade aqui. E isso foi nos anos 70 também, né? Dá só um tempinho aqui. Isso, tava não, tava. Mas tava pegando fogo. E cara, e tinha um repórter, quer ver? Deixa eu até pegar o nome dele aqui. Aí você corta esse pedaço, tá? Se vira.
Tem um segundo de silêncio, agora dá pra cortar.
É. Quer ver? Vai ficar em silêncio um pouquinho. Porque tava aberto aqui e sumiu tudo.
Aqui também deu um ruim que, porra. Na hora que eu tava lendo o caso do Reis, o Word fechou e eu perdi onde que eu tava.
Nossa, ele teve vindo por Embromations, né?
Tava no final, não. Na parte final. Já.
É, na parte final o negócio foi e fechou.
No eu final da homenagem puta. Você já tava. Você já pode começar daquela parte, eu acho.
Vou dar um, dois, três aqui pro corte, eu vou falar. Aí você fala novamente a frase que vai falar o cara. Que ele sumiu aqui, quer ver?
Mano, olha esse Cristo Redentor pra um dos metralhadores,
velho. Nossa, caralho, o Cristo Redentor com as metralhadoras foi melhor.
Tá meio bronzeado esse Cristo aí, velho.
Pô, você sabe que os Cristo Redentor dá pra você entrar dentro e pilotar, né, velho? O Didi já foi lá. Pra tirar foto.
Imagina o Cristo Redentor virando uma nave, tá ligado? Ou na verdade ele é um titã, velho. Que virou pedra.
Titã coberto de pedra, tá lá só esperando alguém quebrar a cabeça dele pra ele poder começar a andar.
É, velho. Ou melhor, ele é um meca, tá ligado? Que ele tá esperando alguém achar a chave sagrada.
Porra, mano, é só cavar embaixo dele que você acha a chave.
Então, dá um segundo aí, você fala de novo que eu vou falar sobre o caso. Ela é bem curtinho.
Mas então, Dom, você não tem um caso aí parecido?
Tem sim. O caso que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, isso é meados da década de 60 para 70, cara. Tinha um repórter aqui bem, bem famoso na região, né? Ele pegava esses relatos no interior, animal, mutilação de animal, roubo, né? E ele recebeu uma espécie de uma carta, um negócio assim. Parece que foi no dia, ó. Mandou escrever um papel lá e pagou para um rapaz correr na cidade e falar que tinha caído um objeto estranho. Caído um objeto estranho lá na fazenda. E pediu para ele vir, né, para dar um furo de reportagem. Que rapidamente se arrumou e tal, e foi indo, né? Foi, pegou o carro dele, tava chegando, tinha um monte de militar.
Ah, você falou que o cara recebeu um papel, que correu na cidade, falou que tinha caído um negócio estranho.
Tinha caído um objeto estranho, né? E ele rapidamente pegou o carro dele e foi para nessa direção, direção de Santa Maria aqui. E, cara, chegando assim, tava mais ou menos, ele conhecia a região bem. Ele sabia mais ou menos onde era. Quando ele tava chegando, tinha um monte de militar na estrada, assim. E meio que ele passou, ele deu um migué, o cara perguntou pra ele. Ah, você falou, não, minha fazenda aqui, ó. Ah, mas não dá pra fazer, não, eu tô com os animais soltos lá, eu tenho que ir. Meio que conversou, conseguiu convencer o soldado pra ele passar. Aí ele passou, né? Mas quando ele estava indo nessa direção, pegou um desvio pelo mato, escondeu o carro e foi em direção da fazenda. Quando chegou lá, cara, realmente tinha, ele conta no relato dele, né, tinha um monte de pedaços de objeto, um rastro queimado na grama, e ele conseguiu ver. Quando ele conseguiu ver, ele tinha uma câmera na época, acredito que era provavelmente era uma Polaroid, né, aquela grandona. E meio que quando ele foi tirar a foto, ele tirou a foto. Quando ele tirou a foto, deu aqui. Tuf, os caras viram ele. Ele acelerou, correu pra dentro do carro, ele foi naquela região e saiu vazado, porque aquilo seria um furo, né? Gigantesco. E meio que ele conseguiu sair vazado, ele não conhecia muito bem a região, ele meio que embremou ali pra umas fazendas e conseguiu esconder o carro num dos fazendeiros que ele conhecia e ficou lá. Escondido um dia. Os militares ficaram na região, né, procurando. Beleza, passou um dia, os militares recolheram tudo. E deu mais um tempo, mandou um amigo dele fazendo ele na frente pra ver se tinha alguma coisa, né, não tinha nada. Ele, beleza, né, foi lá, revelou a... E seria o furo de reportagem da vida dele, né? Beleza, ele foi pro jornal que ele trabalhava em... Chegando no jornal, ele chamou o chefe dele e falou: tem uma notícia bombástica que vão vender. Mostrou pro chefe dele. O chefe dele ficou louco, né? Que negócio louco, tipo, puta, que é isso? E ele já tinha escrevido um texto e tal, falando sobre tamanho. Porque esse eu vou jornalista agora, mas eu encontrei o nome dele, eu vou colocar no post, pessoal. Procurarem. E meio que de um pouco de matemática, o cara sempre foi bastante estudioso, ele meio que sabia, tinha uma noção de dimensão, do tamanho do objeto que caiu. Cara, preparou tudo, e o mais bizarro, que o jornal pegou fogo na noite.
É, né?
Pegou, aspas gigante, o jornal pegou fogo.
Pegou, né?
Pegou fogo.
Pegou fogo.
E tipo, papel, né, a foto que tava lá, que era pra justamente rodar, no destruiu tudo, cara. O cara só tem um relato dele, né. Ele falou, cara, destruíram a matéria da minha vida. E meio que começou a aparecer gente pra desacreditar ele. Ah, isso é coisa da sua cabeça. E meio que ele era um repórter renomado, entendeu? O cara que trazia casos assim, sérios. Não era nem casinho, não era um tabloide. E, cara, ele conta que era uma nave de charuto. Como ele conta, era um gigante, bem metálico assim. E tinha sacos. Ele viu muitos sacos brancos no chão, espalhados, mas uns 10 sacos, cara. A nave tinha mais ou menos uns 30 metros. Coisa gigantesca. E tipo assim, Foi algo que meio que ele passou da vida contando isso.
Essa nave aí, formato de charuto. Nave formato de charuto desse tamanho, bate com a nave do caso Varginha também, né?
Sim.
Não sei se você lembra que no caso Varginha, dois dias antes de aparecer as criaturas, caiu um OVNI em formato de charuto ali perto, né?
Sim, mas é. O problema é que é o seguinte, né? As datas são muito distantes uma da outra, né?
Muito distante, 70, mas...
Varginha é 93, 94, 93, 93 ou 96, agora não vou lembrar de cabeça.
Sim, mas talvez mesmo modelo de nave, mesma raça?
Pode ser.
Porra, navinha ruim de andar na Terra, né? Que toda vez estraga.
É tipo Gol, velho.
Tipo Peugeot. É bonito, quebra. É. E tipo assim... Eu fiquei, né, quando você falou desse cara aí, de questão de abdução e tal, eu acabei lembrando desse pequeno caso.
Boa. Então eu acho bom a gente fazer uns programas assim pequeno pra encher o tempo. Mas bora ficando por aqui, velho, porque meio que minha mulher tá me enchendo o saco pra caralho.
Normal.
Então, diz seu adeus ser primeiro aí, Dom.
Pessoal, o episódio foi meio que curtinho, meio pra não faltar, né? Perder a nossa periodicidade. Cara, falou. Espera aí que tá saindo um projeto novo. O episódio de magia também vai ficar pronto. Acredito que no próximo episódio vai ser o episódio de magia. Gosta sobre o assunto, vou fazer uma introdução sobre a magia e boa noite pra vocês. Cuidado com a energia na janela.
Só não dá data não, Dom, porque dá merda, hein? Dá data não, vai sair quando sair. Não tem data marcada, hein?
Não dei data, eu falei depois desse episódio aqui. Tá escrito.
Esse episódio é tipo mago, velho. Nunca tá
tão certo. Alô,
dá seus adeus aí também, o Larus e Ghost.
Cara, eu queria dar um adeus aqui, cara. Eu gostei muito de ter participado aí, cara. Eu gosto muito do. Sou fã de verdade assumido do Esquadrão Wolf, cara. E continua aí, Douglas. Eu tenho que continuar ouvindo vocês aí, cara. Não para não.
Ele larga, velho. Não dormiu dessa vez.
Que isso, bicho? É a fera aí, ó.
Tá cortado o tempo todo.
Ai, ai.
Dá seu adeus aí, ô Ghost.
Adeus. Não tem muito o que falar, velho. Muito obrigado por deixar participar, velho. Caralho, o projeto é muito bom.
Não tem jabá,
bom.
Nada que você faz, não? Pode dizer.
Porra, tem meu Instagram, tá ligado? Que é arroba ghostdog.
O meu não faz jabá não, porra.
Isso.
Pera aí.
Faça uma obra bem limpinha.
Ghostdog, é assim, né? Caralho, o Juan Miguel. Puta que pariu.
Mas é isso mesmo.
É esse mesmo. Eu não vou cortar, vai ficar assim. Uhum. Então é a minha vez, né? Eu vou falar adeus aí todo mundo. Todos chupar um cu, que eu não posso parar de falar isso. Bom, ouvir também o Briga no Parquinho, que quando isso aqui sair a gente deve estar com um episódio novo ainda. Briga no Parquinho não tem problema, né? Briga no Parquinho tá saindo toda semana. O Esquadrão que amaldiçoado, foi mal.
Por incrível que pareça, o Briga no Parquinho ele tem periodicidade.
Cara, como pode, né, velho? É porque a gente faz de qualquer jeito.
Não é que a gente faz de qualquer jeito. Respeita a nossa história, porra.
Tirando os de nome de anime mesmo, que a gente faz bonitinho, com a trilha sonora e tudo, os outros são feitos de qualquer jeito, véi.
Ah, sim, verdade. Toda hora essa porra aqui tá.
Aí, caralho.
Naruto é uma merda.
Naruto é uma merda. Mas que esquadrão, Wolf?
Naruto é bom.
Ah, é, desculpa, só.
Caralho.
Desculpa.
Então,
RPG errado.
RPG errado.
Ó, quer dizer, podcast errado, alô, cara de droga.
Não, então.